Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova MP que cria nova taxa de juros para os empréstimos do BNDES.
Projeto pode estimular doação de pessoas e empresas às instituições públicas de ensino superior.
Proposta prevê destinação de parte do dinheiro de privatização da Eletrobras para a revitalização do São Francisco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a sanção presidencial uma medida provisória aprovada agora há pouco pelo Senado, que cria a TLP, a nova taxa de juros para o BNDES.
A TLP substituirá a TJLP, criada em 1994, e valerá para empréstimos a partir de janeiro de 2018, com um período de transição de 5 anos. Repórter Marcela Cunha.
Em 2018, serão aplicados fatores de ajuste para igualar as duas taxas, de forma que a TLP só seja aplicada em sua integralidade a partir de 2023. Defensores da proposta alegam que a mudança vai trazer mais previsibilidade para os tomadores de empréstimo, reduzir os juros estruturais e contribuir para diminuir a dívida pública em até 100 bilhões de reais. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse ainda que a nova taxa trará mais transparência para os empréstimos do BNDES.
O empréstimo subsidiado ocorrerá, mas ele ocorrerá às claras. Ele ocorrerá com transparência, dentro do orçamento, dando subsídio e o Congresso definindo quem vai receber subsídio. E não às escondidas, e não sem saber implicitamente que subsídio está se dando.
Já o presidente da comissão mista destinada a analisar a matéria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a TLP vai criar um clima de incertezas, ampliar o endividamento dos estados e mitigar investimentos no futuro.
Nos últimos 13 anos, se existisse a TLP, 2/3 do tempo seria acima da Selic. Acima da Selic! Quem vai fazer investimento de longo prazo no Brasil com a taxa acima da Selic? Eu quero repetir. Nós vamos destruir investimentos de longo prazo no país.
A TLP também vai incidir sobre os empréstimos que utilizam os recursos dos fundos de participação do PIS/PASEP, da Marinha Mercante e de Amparo ao Trabalhador, o FAT, usado para custear o seguro-desemprego e o abono salarial. A TLP será calculada usando uma previsão do IPCA para os próximos 12 meses e a média trimestral dos juros do NTN-B, um título do Tesouro Nacional.
Os senadores aprovaram ainda a medida provisória que também segue para a sanção, que concede o parcelamento de dívidas previdenciárias de estados e municípios com o INSS.
E o Congresso Nacional deve se reunir ainda hoje para concluir a votação da proposta que altera a meta fiscal do governo para 2017.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que possibilita às instituições públicas de ensino superior a captação de recursos doados por empresas ou pessoas por meio de fundação.
A administração do dinheiro por uma fundação vai impedir que o governo bloqueie os recursos ou promova cortes no orçamento, o que garante à instituição beneficiária o uso efetivo da doação.
O relator, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, explicou que a proposta prevê incentivos fiscais para os que quiserem apoiar a pesquisa no país, como o abatimento das doações no imposto de renda.
A fundação de apoio poderá receber doações incentivadas pela proposição em exame, mas somente se as doações forem geridas e destinadas nos termos descritos pelo substitutivo. Em outras palavras, a permissão dada às fundações de apoio passa a se compatibilizar com um novo arcabouço jurídico pensado.
A proposta poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver pedido para análise prévia do plenário do Senado.
Sua autora, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu que o dinheiro seja aplicado em investimento para que o Brasil alcance os países mais desenvolvidos na área de pesquisa.
Eu sei que há uma demanda das universidades, mas ele não pode, esse recurso, ser aplicado em custeio, porque aí ele perde a finalidade. Ele é para investimento em pesquisa, ciência e inovação, que é exatamente o grande salto que nós podemos dar em nosso país, como os grandes países, como Israel, como a Coreia do Sul, o Vietnã está fazendo muito isso, a China fez muito isso, os países estão investindo em ciência e tecnologia.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda projeto que destina para projetos de revitalização do Velho Chico o dinheiro obtido com a privatização de usinas hidrelétricas da Eletrobras instaladas na Bacia do Rio.
A proposta, que é do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, segue agora para análise da Comissão de Meio Ambiente.
Portanto, a minha proposta para esse projeto é que, em se privatizando, se vendendo, se joga esse dinheiro todo no fundo, para esse fundo dar a condição de revitalizar o Rio São Francisco.
O senador Fernando Bezerra Coelho, de Pernambuco, citou o estudo da Paraná Pesquisa, que revela que a maioria da população brasileira, embora por pequena margem de diferença, apoia a ideia do governo de transferir o controle da Eletrobras para a iniciativa privada.
Segundo o senador, mesmo com essa operação, o governo terá direito de intervir em questões estratégicas de interesse nacional, como na revitalização do Rio São Francisco.
Fernando Bezerra Coelho lembrou que a proposta ainda será debatida no Congresso Nacional antes de ser efetivada.
Nos últimos 15 anos, o setor elétrico formado pelas estatais do governo federal representou apenas 17% da geração de energia nova nesse país. Ou seja, é um setor que hoje está aberto ao capital nacional e internacional e, portanto, não é verdade que esta democratização do capital da Eletrobras vá contrariar os interesses importantes para o desenvolvimento da infraestrutura e da economia brasileira.
Contrário à privatização da Eletrobras, o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, avalia que a medida pode ocasionar o aumento da conta de luz para o consumidor final.
Além disso, ele acredita que o dinheiro arrecadado com a privatização será destinado ao pagamento dos juros da dívida pública e duvidou que sejam aplicados na revitalização do Rio São Francisco os recursos oriundos da venda da CHESF.
Mesmo que acreditamos que isso seria efetivamente feito e que esses recursos não seriam simplesmente sugados pelo buraco negro do Tesouro, que relação existe efetivamente entre a privatização e a revitalização? Porque a revitalização seria uma razão que justifica a privatização. Quanto seria arrecadado? E seria isso suficiente para a revitalização? Quantas custa exatamente a revitalização do São Francisco? Não vejo lógica, senhor presidente, em dilapidar o patrimônio certo, alegando uma finalidade incerta e ainda um plano claro de investimento.
O bloqueio de dinheiro do orçamento promovido pelo governo federal pode colocar em risco a segurança do país, disse o senador Telmário Mota, do PTB de Roraima.
Ele citou reportagem do jornal Estado de São Paulo, segundo a qual a implantação do sistema integrado de monitoramento de fronteiras está interrompida por falta de recursos.
Esse sistema é um mecanismo usado na fiscalização da entrada ilegal de drogas e armas no Brasil, disse o senador, ao acrescentar que dos 427 milhões de reais que o Exército previa gastar com o CISFRON neste ano, 166 milhões não serão liberados pelo governo federal.
De acordo com Telmário Mota, o dinheiro das Forças Armadas só dá para cobrir as despesas até o final de setembro.
Eu apelo ao governo federal para que reveja sua política de contingenciamento de gastos de setores essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Sou de Roraima, um estado de fronteira, sei muito bem a falta que faz a vigilância permanente e eficiente nas fronteiras.
Já o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, defendeu mais investimentos em infraestrutura para dar mais competitividade à produção brasileira no mercado mundial.
Ele apresentou números de uma pesquisa conduzida pela Oxford Economics com outros parceiros que aponta que o país teria de investir até o ano de 2040 em infraestrutura 1 trilhão e 200 bilhões de dólares.
Além disso, Wellington Fagundes trouxe outros dados, dessa vez da consultoria InterB. As informações são de que os investimentos em infraestrutura em 2016 ficaram em torno de 1,7% do produto interno bruto, enquanto o necessário apenas para manter a infraestrutura seria de 3% do PIB.
A carência de uma infraestrutura reduz a possibilidade de qualquer país vir a ser competitivo, em qualquer área que seja. Um país sem uma logística adequada, seguramente, deixa suas riquezas pelo caminho.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.